Boa noite a todos. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra do rei Ezequias, que está em 2 Reis, no capítulo 20. Peço, por favor, que você abra sua Bíblia, então, em 2 Reis, capítulo 20. Se você não está com uma Bíblia, senta perto de uma pessoa que ama muito a Deus, que com certeza ela tem. Estica o pescoço, pede para você acompanhar o texto. Temos também aqui a projeção. Esse texto é um texto que muitos já conhecem. É uma história realmente incrível. Eu quero compartilhar algumas coisas sobre esse texto. Então lá, 2 Reis 20, verso 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: Volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Ao terceiro dia, subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei à tua vida 15 anos, e das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Fazei uma pasta de figos. Fizeram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Perguntou Ezequias a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei ao templo do Senhor? Respondeu Isaías: Isso te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Avançará a sombra 10 graus ou recuará 10 graus? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra avance 10 graus, antes que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra recuar 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acaz. Nesse tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Ezequias recebeu os mensageiros e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores azeites, seu palácio de armas e tudo o que havia nos seus tesouros. Coisa alguma houve que não lhe mostrasse, nem em seu palácio, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De um país muito distante vieram, da Babilônia. Perguntou o profeta: Que viram em teu palácio? Respondeu Ezequias: Tudo que há em meu palácio viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Vem dias em que tudo o que houver em teu palácio e que os teus pais entesouraram até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até mesmo os teus filhos que descenderem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: Não haverá paz e segurança nos meus dias? Ora, os restantes dos atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o açude e o aqueduto e como fez vir a água e a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Né? Que história simplesmente fantástica. Eu quero orar com você por essa palavra. Antes de continuarmos, peço que você feche seus olhos no seu lugar. Pai, obrigado pelo teu Santo Espírito em nossa vida. E que esta palavra possa abrir nossos olhos, Senhor Deus, para vermos somente a Ti. Como o Senhor é bom e como o Senhor governa a nossa vida, como o Senhor governa todas as coisas. Como o Senhor é Senhor de tudo e de todos. Pai, estamos nas Tuas mãos. Que essas verdades contidas nesse texto possam transformar o nosso coração, a nossa conduta, a nossa visão, o nosso entendimento. Que essa palavra caia em boa terra e produza muito fruto. É que eu te peço em nome de Jesus, porque confiamos em Ti, confiamos na força da Tua palavra, confiamos na Tua verdade que liberta, confiamos na Tua verdade que nos transforma, confiamos na Tua verdade que limpa o nosso coração, que arranca tudo aquilo que não é Teu, as mentiras, os enganos, os engodos, os sofismas. Pai, eu te peço, arranca do nosso coração tudo aquilo que pode, Senhor Deus, travá-lo, tudo aquilo que pode, Senhor Deus, atrapalhar o nosso relacionamento contigo, tudo aquilo, Senhor, que faz-nos, ó Pai, desviar nossos olhos de Ti. Que seja essa palavra cura para a nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto temos uma história incrível, porque logo após a vitória contra Senaqueribe, é uma vitória fantástica que aconteceu nos versículos 35 do capítulo anterior, você vê que Deus faz um milagre e ele vence Senaqueribe, ele confia em Deus, diz a Bíblia, que o rei Ezequias é o rei que mais confiava em Deus. Não havia outro rei, nem antes de Ezequias, e nem depois de Ezequias, que confiava tanto em Deus. Incrível isso. Era um homem que confiava em Deus de maneira única. E aí ele fica doente, no versículo 1, que nós lemos, né? Naqueles dias adoeceu Ezequias, e Deus veio falar com ele, através do profeta Isaías, olha, você vai morrer. Eu fiquei olhando isso e pensei, quantas vezes Deus avisou alguém que ia morrer? Pouquíssimas, né? Aliás, raras vezes. Esse é o único rei, o único homem da Bíblia, que você vê que sabia quando ia morrer. É claro que teve outros homens de Deus, e também sabiam que ia morrer, mas era coisa rápida, né? Eram poucos dias. Paulo fala, olha, já estou quase pronto, né, para ser derramado como libação. Você, o próprio Elias estava andando, já meio que sabia que ia acontecer alguma coisa. Mas Deus chega para Ezequias e avisa ele, olha, você está doente, apõe a tua casa em ordem, morrerás e não viverás. Então isso já é uma história incrível. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus foi avisar Ezequias que ele iria morrer? Interessante a motivação de Deus fazer isso. Eu quero trabalhar exatamente isso. A motivação do coração de Deus e a nossa motivação ligada ao coração de Ezequias. Aí Ezequias vira para o lado e começa a falar algo incrível. Ele fala aqui no versículo 2, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E falou assim, ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Ou seja, Ezequias começa a pedir para Deus ter misericórdia dele, baseado no que ele estava fazendo, no que ele fez, na verdade. Né? O que que ele fez? Ele foi um homem que andou diante de Deus com fidelidade, com integridade de coração. E ele fez reto aos olhos do Senhor. Então Ezequias, nessa hora que Deus dá a sentença, ele fala para Deus, Deus, lembra-te do que eu fiz. Lembra-te de quem eu sou. Lembra de tudo que eu conduzi, como eu andei reto aos teus olhos, como eu fui bonzinho na tua presença, como eu fiz algumas coisas legais, como eu obedeci a tua palavra, como eu confiei em ti. Né? Eu estou agora expandindo isso. Ou seja, no coração de Ezequias existia um pensamento de que porque ele era suficientemente bom, temendo a Deus, andando nos caminhos de Deus, ele merecia viver e não morrer. E o incrível é que Deus fala para Isaías, volta lá, versículo seguinte, né, verso 5, volta lá e diz ao príncipe meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor, e acrescentarei à tua vida 15 anos. Olha que incrível! Deus fala para ele, olha, tudo bem, você vai viver, eu vou te dar mais 15 anos. O que você faria se você soubesse que dia que você fosse morrer? 15 anos. Eu achei incrível isso. Deus avisa que ele vai morrer, sabendo do coração de Ezequias que Ezequias ia colocar as cartas na mesa, dizendo, olha, eu te servi, eu te amei, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E aí Deus fala, tá bom, então você vai viver, eu te dou mais 15 anos. Pensa se fosse você, como você reagiria? Sabendo que dia que você fosse tomado. Talvez, se você soubesse o dia que você fosse embora, você mudaria algumas prioridades. Mas entendo que Deus fez melhor assim. Ninguém sabendo que dia que vai embora. Por que Deus fez assim? Porque Ele é bom, Ele é perfeito. E é nesses momentos que nós percebemos que a nossa vida não é nada. A nossa vida não está na nossa mão. A nossa vida está na mão de Deus. Diga amém. Fala assim para o seu vizinho, a sua vida não está na sua mão. Está na mão dEle. Amém? Glória a Deus por isso. Que se estivesse na nossa mão, nós já teríamos perdido tantas coisas que nós erramos. Mas como está na mão de Deus, Ele guarda a nossa vida, Ele sustenta a nossa vida, Ele conserva a nossa vida. Sabe para quê? Para os propósitos dEle. Não é para os nossos propósitos, não é para os nossos planos. Nós estamos vivos para os propósitos dEle. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Algumas pessoas ficaram, muitos ficaram desesperados com as notícias que aconteceram essa semana. Das chacinas que aconteceram, e muitos olham essas circunstâncias e, além do desespero, começam a querer achar um motivo, uma razão, um fundamento. Por que aconteceu isso? Por que aquela pessoa matou tanta gente? Ou por que, que os homens podem ter a capacidade de fazer isso? E alguns começam a entrar por caminhos estranhos. Olha, a culpa é dos pais que não ensinaram os filhos, ou a culpa é da sociedade, ou a culpa é da depressão, ou a culpa é disso ou daquilo. Na verdade, nós temos que entender duas coisas fundamentais na nossa vida. O homem sem Deus é um homem caído. A nossa natureza é uma natureza caída. Ou seja, sem Deus, nós podemos fazer coisas horrendas, piores que aquela. A única pessoa que muda a nossa natureza é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz por nós há mais de 2000 anos, curando a nossa vida, salvando a nossa vida, nos tirando das trevas e nos trazendo para a luz. E o segundo ponto fundamental é que todos nós que estamos em Cristo precisamos estar prontos para morrer. Alguns fazem força para escapar da morte. Só que nós sabemos que todos os discípulos foram ensinados e ensinaram que a nossa vida é morrer para o mundo e viver para Deus. Jesus está na nossa vida. O morrer é lucro. Hoje Cristo vive em mim. E muitas pessoas ficam com medo. Mas quando você conhece a verdade, quando você tem ela no teu coração revelada, você sabe que o amor de Deus está na sua vida. E que você só vive, só existe, só respira por causa dEle. Com um propósito dEle, para Ele. Nós lemos isso, vivemos isso alguns anos atrás, dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Voltando um pouquinho, então, Ezequias, ele recebe a notícia, ele fica muito feliz e ele pergunta, como é que vai acontecer isso? Me dá um sinal. Isso está no versículo 8. Qual é o sinal de que o Senhor me curará? Isso foi logo depois dele falar da passa de figos. Interessante isso, Passa de figos, colocou sobre o tumor, ele foi curado, outro milagre. Olha quantas coisas excepcionais aconteceram. Primeira coisa, Deus vem falar para ele que ele vai viver. Desculpa, que ele vai morrer. Depois vem, ele faz uma oração, Deus fala que ele vai viver. Aí vai, usa a passa de figos, ele é curado. Aí pede um sinal, o profeta pergunta para ele, você quer que adianta o relógio ou você quer que atrase o relógio? Alguns estudos dizem que esses graus aqui dá 40 minutos. Não sou estudioso da NASA, mas que seja, Deus fez um sinal de retroceder o tempo, ou seja, naquele dia, teve um tempo que foi duplicado. E ele fala, olha, ir para frente é fácil, como se fosse, mas tudo bem. E ele falou, volta pra mais um pouquinho, aí voltou 10 graus no relógio de Acaz, ou seja, aquele tempo voltou a acontecer. E o profeta Isaías, então, clamou ao Senhor, Deus fez um milagre. Olha quanta coisa aconteceu de boa, né? Vários milagres, várias coisas incomuns. E no versículo 12 em diante, naquele tempo, enviou Merodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Então, lá da Babilônia, uma terra muito distante, o rei manda cartas e presentes para Ezequias, porque soube que estava doente. E ouviu falar que alguma coisa boa aconteceu, porque ele não estava mais doente, estava bem. E olha o que Ezequias faz, né? Verso 13. Ezequias recebeu os mensageiros e lhes mostrou o quê? Toda a casa de seu tesouro. Fico pensando comigo, alguma coisa está errada aqui. Porque os mensageiros vão visitar Ezequias para descobrir por que, que ele fora curado. Eu imagino, que se o sol voltasse um pouquinho para trás, muita gente ficaria curioso para saber por quê. Não, imagina no dia de hoje. Quantas coisas aconteceriam no Facebook, no Instagram, né? Olha, voltou, o sol voltou, começou de novo, o horário de verão duplicado, alguma coisa assim. E esse milagre todo que aconteceu, eu imagino que os mensageiros queriam saber. O que aconteceu com Ezequias? Ele podia falar, olha, Deus falou que eu ia morrer, mas aí Deus me deu mais 15 anos, eu vou saber agora quantos anos eu vou viver, isso realmente é uma coisa estrondosa, miraculosa. Nenhuma pessoa na Terra sabia disso, que em 15 anos ele iria morrer. E ele podia falar da pasta de figos, ele podia falar do sol que foi para trás, ele podia falar de tanta coisa maravilhosa que aconteceu, todos os milagres. Mas sabe o que ele mostrou para os mensageiros? O seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias e os melhores azeites. Está no verso 20, no verso 13 isso. Seu palácio de armas e tudo o que havia nos seus tesouros. Coisa alguma houve que não lhes mostrasse, nem em seu palácio, nem em todo o seu domínio. Olha que estranho. Ou seja, quando chegam os mensageiros para saber o que aconteceu de bom, é bom você guardar o seguinte: Israel era o povo de Deus, era o povo santo, era um povo que todo mundo olhava para aquele povo, porque sabia que era o povo dos milagres, era o povo que ninguém podia derrubá-los ou destruí-los. E de repente acontece algo tremendo lá, então as pessoas queriam saber das bondades de Deus naquele lugar. Devia ter um ou dois jornais só para as notícias de Israel, dos milagres que Deus fazia. E aí vai o rei, e ao invés de falar das coisas que Deus está fazendo, ele mostra os seus tesouros, ele mostra o seu palácio. Ele mostra tudo que estava no seu domínio, ou seja, ele mostrou o poder dele, o domínio dele, aquilo que ele achava importante. Os seus tesouros. E eu fiquei pensando nesse texto, e meditei bastante sobre esse texto, e cheguei à seguinte conclusão. O que realmente é importante para você? O que realmente no teu coração é valioso? Porque quando Deus permite uma situação dessa, Deus sabia do coração de Ezequias. Deus sabia que mesmo Ezequias confiando em Deus, o coração dele estava apegado às coisas erradas. E quem foi que deu isso para ele? Quem foi que deu esse tesouro para ele? O próprio Deus. E eu fico pensando, quando as pessoas chegam para você, ou chegam até você, e talvez elas esperam olhar para a sua vida e ver alguma coisa de bom de Deus, alguma graça, algum milagre, alguma cura, algumas coisas que são fora do comum, que são sobrenaturais. O que você mostra para elas? O que nós mostramos para essas pessoas? Será que nós mostramos, como fez Ezequias, os nossos tesouros? Será que as pessoas, ao chegarem perto de você, você faz questão de mostrar o que você tem? O que realmente é importante na sua vida? Como o Lucatelli falou aqui na oração, na mensagem do dízimo, o que realmente importa? Porque a gente fica atrás de tantos bens, a gente fica preocupado com tantas coisas. como se isso fosse importante, como se isso trouxesse aceitação ou valorização da nossa vida. Mas, meu irmão, o que nós temos que entender é que nós vivemos para a glória de Deus. As pessoas olham para nós e precisam ver a glória de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus. Só que muitas vezes podemos esquecer disso e nos focar em coisas erradas e nos converter a rodar ou a buscar ou a trabalhar em vão. Provérbios 23, abre lá comigo, Provérbios 23. Verso 4. Tem várias versões desse texto aqui, muitos tipos de Bíblias hoje. Mas eu gosto desse aqui, que está na projeção mesmo. Não te fatigues para enriqueceres, para seres rico. Não te canses para enriquecer. Não apliques nisso a tua sabedoria. Olha o próximo verso agora. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Ou seja, aqui está falando para a gente não cansar para enriquecer. Para a gente ser sábio e não fitar os olhos naquilo que não é nada. Fala para o seu vizinho assim, não fite os olhos naquilo que não é nada. O que teu coração quer? Por que você está aqui hoje? Por que você vai na célula? Você acha, ou pelo menos suspeita, que Deus sabe a sua real motivação de estar nessa igreja? De estar na célula? De estar num culto? O que você acha? Ele sabe. Deus conhece todos os nossos desígnios, nossos pensamentos. Está em Jeremias 17, abre lá também, Jeremias 17, é bom esse texto. Gosto muito desse texto. Jeremias 17, no verso 9. Jeremias 17:9 de Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui está falando que Deus faz para cada um, segundo os seus caminhos. Ou seja, Deus sabe tudo o que você precisa. Deus conhece a sua obstinação. Deus conhece os seus propósitos. Deus conhece os seus desejos. Deus conhece o que você ama e o que você não ama. Deus conhece o que para você é importante, o que não é importante. E Deus permite circunstâncias que vão alinhar o teu coração para a verdade dele, para a palavra dele, para o propósito dele, para o senso de direção que vem do Espírito Santo. E aí tem algumas pressões que nós passamos, e essas pressões é para nos levar ao eixo, é para nos alinhar o coração, é para percebermos que a nossa motivação tem que ser alinhada, que a nossa motivação precisa ser purificada, que a nossa motivação precisa ser igual à da palavra, da verdade. O que a gente faz muitas vezes? Nós fugimos dela. Nós achamos culpados, reclamamos das pessoas, achamos, né, alguém para apontar o dedo. Porque se você olhar para o lado, você sempre vai achar alguém com defeitos. Não é verdade? Sim ou não? E aí você pode pegar isso e usar para se justificar. As pessoas que você anda sempre vão ter defeitos, igual você. E com muitos defeitos, Deus nos fez irmãos. E nos diz que somos um só corpo. E esse um só corpo tem um só cabeça, que é Cristo Jesus. Uma só visão, que vem dele. Um só coração, que é dele. Ou seja, quando acontece isso com Ezequias, Deus está mostrando para Ezequias que tudo que ele põe na mesa não era bom. Ou seja, a graça de Ezequias nesse momento era ele ir embora. Por que que ele foi ficar vivo? Só fez bobagem. Não é? Fez bobagem. A motivação dele aparece quando Deus permite uma circunstância em que ele poderia muito bem alinhar o coração. O que ele devia fazer quando chegou os mensageiros da Babilônia? Ele ia mostrar o poder de Deus, a bondade de Deus, a cura. Ele foi curado de um tumor que era incurável. Foi um milagre aquilo. Ele podia falar do sol que foi para trás, né, do tempo que repetiu. Ele podia falar de tantas coisas, mas ele queria mostrar o que estava no coração dele, os tesouros. O que era importante para ele eram os tesouros. E tem muitas vezes nós somos exatamente assim. Ficamos preocupados ou temos a prioridade em coisas que não são eternas. Quantas pessoas neste lugar poderiam dar muito fruto, mas estão olhando para coisas fúteis, fitando os olhos naquilo que não é nada, deixando as coisas de Deus para depois. Não, depois eu viro líder, depois eu sirvo as pessoas, depois eu me rendo, deixa eu fazer o que eu quero. Eu sei que são raras pessoas assim. Mas quando acontecem situações como aconteceu essa semana, eu fico pensando, tanta gente precisa conhecer a Deus ainda. Quantas pessoas precisam conhecer a verdade? Quantas pessoas precisam ver a luz? E nós somos a luz do mundo e sal da terra. Às vezes a gente fica freneticamente correndo para cima e para baixo, resolvendo um monte de coisa do mundo. E quanta gente precisa de uma palavra de vida, precisa de uma oração. E a gente não tem tempo, porque a gente foca nos tesouros, nas coisas que nosso coração anseia, naquilo que nosso coração está seduzido. O que você realmente quer de Deus? O que você realmente quer de Deus? Ele sabe. Será que você tem coragem de assumir o que você realmente quer de Deus? Será que se Deus der o que você quer, você continuaria aqui? Será que se Deus desse o que você deseja, o que você obstina, o que você tanto quer, você o serviria? Melhor dizendo, ele sabe se o que você está fazendo é por interesse ou não. Segunda Crônicas, 32. Abre, por favor, comigo, Segunda Crônicas, 32. Esse texto que complementa aquele que nós lemos é fantástico. É a mesma história, com um prisma um pouquinho diferente. Verso 24. Eu gosto muito desse texto. 2 Crônicas 32, verso 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias. Vou esperar mais um pouquinho que tem umas Bíblias virando. É gostoso esse barulho, né? Deus é bom. 2 Crônicas 32, verso 24. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias e estava à morte. Orou ao Senhor, que lhe respondeu e lhe deu um sinal. Ezequias, porém, não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. Por isso, a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Foi por isso que lá naquele texto que nós lemos, Ezequias fala boa essa palavra, porque ele sabia que no tempo dele ia ter paz, isso ia acontecer depois de muitos dias. Verso 27. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também construiu celeiros para a colheita de cereal, de vinho e de azeite, e estrebarias para toda espécie de animais, e currais para os rebanhos. Edificou cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssimas riquezas. Olha o que está falando aqui, de que ele tinha muitos tesouros, que ele tinha muitas coisas. Aconteceram coisas grandiosas na vida dele, gloriosas na vida dele. Por quê? Porque Deus fez. Eu gosto desse finalzinho aqui. Pois Deus, ou porque Deus lhe tinha dado muitíssimas riquezas. Meu irmão, tudo que você tem, foi quem que te deu? Para pensar um pouquinho. Será que às vezes você pode pensar que não foi você? Ou talvez você sabe que foi Deus que deu, mas no fundo do coração você pensa, mas eu fui bonzinho uma vez, eu obedeci a alguma coisa que eu fiz, uma oferta especial, ou alguma vez que eu respondi, então Deus foi bom comigo. Meu irmão, Deus foi bom com você porque Ele te ama, só por isso. Não há nada em nós que tenha mérito de Deus fazer qualquer coisa. Não esquece que tudo que Deus faz é pelo propósito dEle. Ou seja, o propósito de Deus na vida de Ezequias é que ele tivesse muitíssimas, não é poucas riquezas ou só riquezas, muitíssimas riquezas. A gente não consegue nem mensurar isso. Assim como ele fez com Salomão. É Deus que faz isso. Eu gosto do texto de 1 Samuel 2. Sempre me faz lembrar desse texto. Lá está escrito o seguinte. É Deus que enriquece, é Deus que empobrece. É Ele que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Não é pela força que prevalece o homem. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que conduz a nossa vida. Por causa dEle respiramos, por causa dEle vivemos. Por causa dEle temos as coisas ou não temos as coisas. Porque Ele conhece o nosso coração. O nosso coração tem que ser dEle, precisa ser dEle, precisa olhar para Ele. Porque qualquer coisa que você receba de Deus, não pode tirar você do foco, não pode tirar os seus olhos dEle. Alguém pode dizer amém? Não importa o que Ele te deu ou deixou de dar, ou até o que Ele tirou. O teu coração precisa olhar somente para Ele. O nosso coração precisa estar sempre quebrantado e rendido a Ele. Ele é o Senhor e Deus nas nossas vidas. Ele é nosso Pai. Ele é supremo em nosso coração. Ele é tudo que nós precisamos. Quando nós temos esse entendimento, as coisas deste mundo não vão ter importância em nosso coração. Não seremos prejudicados com nada que Deus possa nos dar. Não seremos desviados qualquer circunstância que pode aparecer, qualquer terremoto, ou perda, ou problema, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo, eternamente, pelos séculos dos séculos, Ele está conosco, nada pode nos separar do amor dEle, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas de vez em quando, nós ficamos meio chateados, de vez em quando ficamos desfocados, de vez em quando, até a nossa carne passa mal. Porque não é do nosso jeito. Porque a gente quer, que quer, que quer, que quer, que quer, que quer, o que a gente quer. A gente faz uma força lascada para viver o que a gente quer. Para viver nossos sonhos. E a gente projeta, e a gente faz isso, e faz aquilo que a gente quer daquele jeito. E Deus só fica assim. A gente constrói, 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 e Deus fica... A gente faz força, faz força, faz força, Deus faz. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Porque sabe do nosso coração. Por isso que Ele fala, Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Tem gente que se esforça tanto, mas tanto, mas tanto. Passa-se vários anos, ele olha para trás, como é que eu não consegui ainda? Porque Deus não deu graça. Às vezes, Deus não tem isso para você. Ou só tem isso para você quando teu coração estiver nele. Olha o versículo seguinte. Que fantástico. 30. Foi Ezequias... Desculpa, depois de dois versículos. Vamos ler aqui. 30. Foi Ezequias quem tampou o manancial superior das águas de Egion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em tudo o que se propôs a fazer. Olha que coisa linda, isso vem de Deus. Ele prosperou em tudo o que se propôs a fazer. Verso 31. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos governantes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntar acerca do prodígio que se fizeram naquela terra. Olha só, eles foram enviados porque ouviu-se falar dos prodígios daquela terra. Quando o rei da Babilônia manda mensageiros, ele quer saber a notícia dos prodígios. Ele quer saber do milagre. Ele quer saber do poder de Deus. Ele quer saber da grandeza de Deus. O que Ezequiel mostra? Tesouros naturais. Riquezas naturais. Mostrou o palácio dele. Mostrou o que estava no coração dele. O que era importante para ele. Será que as pessoas quando olham para você, veem o quê? Quando as pessoas olham para nós, o que, que elas veem? Será que elas veem? Olha, quão bom-sucedido você é, quanto dinheiro você ganhou, que casa boa que você mora, é isso que as pessoas veem? Ou elas veem o poder de Deus? Ou elas veem o amor de Deus? Ou elas veem a cura de Deus? Ou tem palavra de vida na tua boca? Ou tem coração que ama, que declara cura, que declara verdade, que profetiza, que leva a luz e que leva sal para elas? E olha só, então, que lhe foram enviados a perguntar acerca do prodígio que se fizeram naquela terra, Deus o desamparou para testá-lo, a fim de saber tudo o que havia no seu coração. Olha como Deus é perfeito, como é fantástico a forma de trabalhar. Porque Ele sabe o que está no nosso coração, Ele sabe a nossa motivação, Ele sabe. Ele sabe o que a gente quer. O restante dos atos de Ezequias e seus atos de devoção estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, nos livros dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais e foi sepultado no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. Todos os Judá, os habitantes de Jerusalém, lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe o que eu acho incrível? É que muitas vezes nós queremos justificar a ação de Deus. Nós queremos achar um mérito para a ação de Deus. Ou queremos achar alguma coisa natural que justifique a ação de Deus. E isso é uma coisa diabólica, carnal. Deus não se move pelo mérito. Deus se move pelo amor. Deus se move pelo propósito. Ou seja, tudo que Ele faz é para os planos dEle, não para os nossos planos. Diga amém. Guarda isso. Tudo que Deus faz é para os planos dEle. É para o propósito dEle na nossa vida. Nós somos chamados para Ele, não Ele para nós. Nós existimos para Ele e não Ele para nós. Nós fazemos parte do Seu corpo. Não é o nosso corpo, é o corpo dEle. Nós precisamos todos os dias nos render à vontade do Espírito Santo. Nos render ao corpo que é Ele. Ele é o cabeça, Ele é a vida. A igreja é o corpo de Cristo, que vai se movendo, que vai tendo unção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E se nós formos pessoas rendidas, quebrantadas, essa unção passa pela nossa vida e transforma a nossa vida. E nos leva além, e nos leva para o propósito, e nos leva para caminhar com Ele. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus estando obstinado, querendo suas coisas, olhando para os seus tesouros. O que está no teu coração que é tesouro? A Bíblia diz isso também em Mateus capítulo 6. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Minha pergunta é, onde está teu coração? Está no dinheiro? Está em bens? Está em status? Está na beleza? Está na sua aparência? Onde está teu coração? Seu coração está em Deus ou está em alguma coisa que você valoriza tanto que você até esquece de servir a Deus? Tem pessoas que falam assim, olha, eu não tenho condições de servir a Deus, eu não sei estudar direito, eu não sei falar direito, eu não fiz o curso, mas isso são desculpas, porque quem quer servir a Deus, meu irmão, serve. Quem quer servir a Deus, fala, Senhor, eis-me aqui, usa, envia-me a mim. E Deus vai te enviar com o poder dEle, não é com o seu poder. Não é com o poder que está nas nossas mãos, não é o que a gente sabe,
não é o que a gente conhece, é o que ele faz através das nossas vidas. Quando Moisés é enviado para falar com o faraó, Moisés fica preocupado: Senhor, eu não tenho o que fazer, como é que eu vou chegar lá? O que você tem na mão? Ah, eu tenho um pedaço de madeira. Está ótimo. É suficiente para tirar milhões do Egito, um pedaço de madeira. Porque é um pedaço de madeira na mão de Deus. E eu penso que nesse ano, ano da graça, muitas pessoas que vão ser despertadas do seu marasmo, da sua morbidez, e vão falar: Senhor, eu quero servir a Ti, eu quero ter um coração limpo, eu quero frutificar, eu quero mostrar a Ti para as pessoas. Não necessariamente vai ser aquilo que você imagina, mas tenha certeza que você pode dizer uma palavra e mudar uma família, sabia? Uma família. Imagina que você chega uma pessoa do teu trabalho e você fale uma palavra que vem do céu para a vida dela e ela possa se quebrantar e conhecer a Deus e levar a família dela inteira para a igreja. E você vai ter não só ela como a família dela, mas N pessoas que você nunca vai nem saber que vão conhecer a Deus por causa de uma ação que você agiu através do Espírito Santo. Quem sabe disso? Ele. Teu galardão vai ser cheio e às vezes você nem sabe por quê, mas porque Deus usou a sua vida. Nós somos chamados para frutificar, nós somos chamados para levar a verdade para as pessoas. Tem tanta gente precisando da verdade, tem tanta gente perdida, depressiva, tanta gente ainda longe de Deus. E muitas vezes estamos obstinados. Muitas vezes não somos usados por Deus porque queremos a nossa vontade. Sabe o que Deus faz de vez em quando? Permite pressões para alinhar nosso coração. Permite circunstâncias para contrariar a gente. Nós temos que tomar uma decisão. Ou a gente se rende, ou a gente fica teimoso. Se a gente ficar teimoso, sabe quem perde? A gente mesmo. Porque Deus não vai mudar por causa disso. Deus, porque Ele é bom, dá mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Ele nos ama tanto. O que nós vamos fazer é nos render à vontade dEle e frutificarmos. E vivermos a vontade, não só para nós, mas para a nossa família, para o nosso trabalho, em tudo que nós fizermos. A nossa vida é dele e é para ele. E vem dele. Amém? Quero orar com você por isso. Fica de pé comigo. Quando aqui a Bíblia fala que Deus desampara Ezequias para testar o coração. Tem momentos na nossa vida que às vezes você ora e não acontece nada. Às vezes você busca e não ouve nada. Às vezes você faz o melhor que você pode e não acontece nada. Nesses momentos, sabe o que você precisa lembrar? Que a sua vida está na mão de Deus. Que você não pode fazer nada por você mesmo. E que Deus pode estar trocando seu fundamento falso. Trocar fundamento falso não é fácil. Imagina uma casa que já está construída e você precisa trocar o fundamento dela. Imagina o trabalho que isso dá. Você precisa calçar toda a casa em volta, segurar tudo com estacas temporárias, quebrar o fundamento, arrancar o fundamento, isso leva tempo, isso é doloroso. A vida de Ezequias é uma vida que aponta para a troca de fundamento. E Deus faz isso de tempos em tempos em nossa vida, Ele troca nossos fundamentos falsos. Ele arranca aquelas coisas tão mentirosas de muitos anos. Tem pessoas que acreditam em mentiras de anos, já viraram fortalezas. Mas diz a Bíblia que as nossas armas não são canais, mas poderosas para a destruição de fortalezas. Quando você conhece a verdade, meu irmão, a mentira vai embora. O engano vai embora. E a verdade, quando entra, ela fundamenta a tua vida. Ela alinha os teus olhos para você enxergar o propósito, para você enxergar o que Deus quer. Porque até então nós ficamos meio que como baratas tontas, né? Vai para um lado e vai para outro, e tenta uma oração, e tenta eu faço uma campanha aqui, eu faço um jejum ali, para ver se de alguma maneira Deus faz o que eu estou esperando. Quando você descobre que é Ele que está esperando você fazer o que Ele quer. Feche seus olhos no seu lugar. Eu quero pedir para que você coloque teu coração diante de Deus. Você pode orar como Davi orou. Davi orou assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. O seu coração está na mão de Deus, Ele conhece teu coração. E nesses momentos, a melhor coisa que podemos fazer é sermos totalmente sinceros e verdadeiros na presença de Deus, que conhece tudo, que olha tudo. Nada está escondido aos teus olhos. E você até pode falar para Ele: Senhor, o que eu realmente quero é isso. O que eu realmente estou atrás é isso. Fale para Ele. Porque quando você é verdadeiro com Ele e sincero com Ele, Ele também vai ser verdadeiro e sincero com você. Às vezes você está aqui não é para adorá-lo e conhecê-lo. Às vezes você está aqui para conseguir uma bênção. Fale isso para Ele. Seja sincero, seja verdadeiro. Pede para Ele te mostrar o teu coração. Para Ele sondar o teu coração. O que realmente é valioso para você? O que é tesouro para você? Onde está o teu tesouro? Se não está no céu, está em algum lugar aqui na terra. Aleluia. Pai, na tua presença, nós pedimos ao teu Espírito que sonde nosso coração, que nos revele a tua verdade em nosso espírito, porque nós somos teus para sempre. Pai, perdoa quantas vezes nós fixamos os olhos naquilo que é vão, naquilo que não é nada. Quantas vezes nós amamos as coisas deste mundo. Quantas vezes nós amamos o dinheiro, ou a fama, ou o status, ou aquilo que o mundo vende, ou aquilo que é importante para as pessoas deste mundo, mas que para ti é abominação. Quantas vezes nós somos enganados a confiar em coisas, ou em pessoas, e não em ti. Nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas pela tua bondade e pelo teu Santo Espírito que habita em nós, nós queremos acertar o alvo. Nós queremos viver, Senhor Deus, com um coração rendido na tua presença, com um coração que não ama nada fora do teu reino, com um coração, ó Pai, que olha para ti, confia em ti e vive para ti, para o teu propósito e para os teus planos, que ouve a tua voz e que diz: Senhor, eis-me aqui, e que diz: Senhor, usa a nossa vida, consome a nossa vida para a tua luz, para o teu propósito, para a tua graça, que possamos, ó Pai, vivermos somente como sal da terra e luz do mundo, que possamos ser, ó Pai, desobstinados das coisas que não são suas, que o inimigo não alcance vantagens sobre nós. Ah, Senhor, limpa o nosso coração, limpa, Senhor, o nosso coração, os tesouros que não são seus. Limpa, Senhor, as motivações que não são suas. Limpa, Senhor, as mentiras que nos levam a nos esforçar para aquilo que não vem de ti. Limpa, cura, transforma-nos pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu amor por nós, para que sejamos filhos e servos focados no teu reino, para que possamos a cada dia buscar primeiro o teu reino e a tua justiça e o teu favor e a tua alegria e a tua paz e o teu propósito e a tua visão para nós. Que ao chegarmos em nosso trabalho, que ao chegarmos no nosso colégio, que ao chegarmos onde nós estivermos, possamos estar sensíveis à tua voz, ao teu querer, ao teu efetuar, à tua vontade, frutificando para ti, Senhor. Frutificando para ti, Senhor. Porque a nossa vida é para ti, vem de ti, é por ti e é para ti, Senhor. A nossa vida, o nosso tempo, tudo aquilo que o Senhor nos dá, todas as riquezas que o Senhor nos deixa ter, são Tuas, e é para o Teu propósito, e é para os Teus planos. Ah, Senhor, que possamos ser livres dos nossos planos, das nossas obstinações, dos nossos pensamentos que são pequenos, e possamos receber de Ti os Teus planos e os Teus pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos, e possamos receber de Ti a paz e a alegria para fazermos a Tua vontade e ter um coração íntegro e um coração reto aos Teus olhos, em nome de Jesus, para manifestarmos a Tua glória, para levarmos a Tua verdade para tantas pessoas que precisam. Usa a nossa vida, leva-nos, ó Pai, leva-nos além, leva-nos a morrer a nós mesmos e viver a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.